Uma grande empresa brasileira cria um programa de recrutamento só para profissionais negros. É uma tentativa de corrigir desigualdades que sempre dominaram o mercado de trabalho do país. É uma iniciativa que segue a lógica de ações afirmativas, já amplamente difundidas. Mas, como costuma acontecer quando o assunto é combater privilégios e promover inclusão, a iniciativa ganha críticas. E agora é alvo de uma ação da Defensoria Pública da União. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020, dia em que a rede varejista Magazine Luiza voltou a ser notícia por causa de uma iniciativa para a inclusão de pessoas negras no seu quadro de funcionários. Ontem, segunda, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública contra a empresa na Justiça do Trabalho, alegando que a criação de um programa de trainee voltado exclusivamente para candidatos autodeclarados negros violaria direitos trabalhistas. A ação é assinada pelo defensor Jovino Bento Júnior e cobra 10 milhões de reais em danos coletivos. O texto chama a iniciativa do Magazine Luiza de uma estratégia de marketing empresarial.
A ação, que vai ser analisada pela Justiça do Trabalho, ecoa muitas das críticas que o Magazine Luiza recebeu desde que anunciou em setembro que apenas candidatos negros poderiam se inscrever no seu próximo programa de trainee. Também levanta alguns pontos que já foram respondidos pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo semanas atrás, quando o órgão recusou uma série de denúncias recebidas contra a empresa por suposta discriminação. Essas denúncias diziam que o Magazine Luiza estava sendo racista por determinar que apenas pessoas negras poderiam participar do processo seletivo. Mas, na visão do Ministério Público, não há violação trabalhista nem racismo na iniciativa, e sim uma ação afirmativa de reparação histórica.
Em resposta às críticas, o Magazine Luiza destacou que a promoção de ações afirmativas por empresas privadas está prevista numa nota técnica do Ministério do Trabalho, de 2018. Essa nota defende a chamada discriminação positiva, que seria caracterizada por dar prioridade a pessoas que, abre aspas, estejam em situação de desvantagem, tratando-as desigualmente e favorecendo-as com alguma medida que as tornem menos desfavorecidas. É a mesma lógica de sistemas de cotas em universidades públicas, por exemplo. Existe para corrigir desigualdades que estão presentes na sociedade porque foram acumuladas ao longo de séculos. O Estatuto da Igualdade Racial, instituído numa lei de 2010, também defende que o setor público faça ações afirmativas nas suas contratações e incentive medidas parecidas no setor privado.
Essa nota técnica do Ministério do Trabalho reforça que, apesar da Constituição Federal proibir a discriminação em razão de sexo, raça e outros critérios, a lei não é cumprida na prática. E diz que esse descumprimento desfavorece a população negra. Pretos e pardos são mais de 50% dos brasileiros, mas estão subrepresentados em cargos de liderança e nas funções que ganham mais no mercado de trabalho. Dados do IBGE de 2019 mostram que 70% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas brancas e apenas 30% são ocupados por pessoas negras.
Quando se observam só as maiores empresas do Brasil, como é o caso do Magazine Luiza, apenas 6% dos cargos gerenciais são ocupados por negros, segundo uma pesquisa do Instituto Ethos de 2016. No topo da hierarquia corporativa, nos cargos executivos e no conselho de administração, esse índice é menor que 5%. A desigualdade também aparece com força na renda. Os salários de negros com ensino superior, em média, são 31% menores do que de brancos com o mesmo nível escolar, segundo o Instituto Locomotiva. E um estudo do INSPER, de 2020, olhou só para pessoas que se formaram em universidades públicas e descobriu que os homens brancos ganham quase 160% a mais do que as mulheres negras.
Ou seja, há dados de sobra que mostram que o racismo cumpre um papel importante para perpetuar desigualdades raciais no mercado de trabalho brasileiro. Mas, apesar disso, há uma parcela da população que considera que ações afirmativas são uma espécie de racismo reverso. Essa é uma expressão sem lastro acadêmico que invoca uma falsa simetria para dizer incorretamente que seria possível haver racismo contra brancos num país como o Brasil, onde os brancos são historicamente privilegiados. A palavra racismo pressupõe um conjunto de teorias e crenças que estabelece que uma raça é melhor que a outra. Não é isso que move as ações afirmativas, que existem por um desejo de corrigir desigualdades históricas para promover a igualdade de oportunidades entre as raças. É por isso justamente que ações afirmativas são pensadas para serem temporárias, como um mecanismo de correção e não como doutrina.
Esse é o racismo estrutural, que as pessoas não têm consciência, eu não estou falando que fizeram. Mas o que, que acontecia? O Brasil teve uma escravidão de 350 anos, a maioria foi negros, a maioria estão em periferias, a maioria não teve oportunidade, essa que é real.
Essa é a Luísa Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, no programa Roda Viva da TV Cultura ontem, segunda-feira. Ela estava respondendo a pergunta sobre por que o Magazine Luiza criou a iniciativa do programa de trainee exclusivo para candidatos negros. E ela toca num ponto que é importante para entender a dinâmica de como o racismo e a discriminação se perpetuam no mundo do trabalho, em especial nas grandes empresas. O programa de trainee é uma ferramenta que busca contratar profissionais em início de carreira com potencial para crescer rápido dentro da empresa e ocupar cargos de liderança. No Magazine Luiza, a promessa é que os trainees possam chegar à posição de gerente.
Segundo a empresa, 53% dos funcionários da rede são negros, mas apenas 16% ocupam cargos de liderança. A diretora de pessoas da empresa, Patrícia Pulga, disse ao jornal Valor Econômico que ao longo de 15 anos, o Magazine Luiza formou 250 trainees e entre eles só tinham 10 negros. Os processos seletivos para programas de trainee de grandes empresas, no geral, são altamente disputados, muitas vezes com milhares de recém-formados tentando pouco mais de uma dezena de vagas.
O Magazine Luiza não é a primeira empresa a fazer um programa de recrutamento voltado para negros. Já faz alguns anos que grandes empresas têm buscado incentivar o recrutamento de profissionais de grupos subrepresentados no mercado corporativo. E já faz alguns anos também que a diversidade virou uma palavra corrente no discurso de altos executivos. O que especialistas em inclusão dizem, na verdade, é que as empresas não estão fazendo o suficiente. Além dos entraves do racismo estrutural, que aparece de forma consciente ou inconsciente na hora de tomar decisões de contratação e promoção, as empresas também enfrentam um desafio para sair de uma bolha que elas mesmas criam. Estudos indicam que é comum que as pessoas tenham uma maior inclinação para contratar ou promover pessoas parecidas com elas. E se quem já está dentro da empresa é branco, de classe média alta, estudou em certos lugares, isso pode gerar uma repetição de padrões que dificulta a inclusão.
O Laser Pereira, que é fundador da Empodera, uma startup que trabalha com empresas para desenvolver programas de inclusão, descreveu assim a situação numa reportagem para o Valor, abre aspas. Essas grandes empresas criaram um status quo de recrutamento focado num público que é mais do mesmo e precisam de canais alternativos e ajuda na comunicação. É uma jornada para sair da bolha, fecha aspas. Ao mesmo tempo, ele diz que muitas vezes jovens negros podem nem tentar um processo seletivo porque acham que o meio corporativo não é receptivo a eles, que eles não vão ter chance. E aqui vale a gente voltar para um ponto da ação da Defensoria Pública. No texto, o defensor Jovino Bento Júnior chama a iniciativa do Magazine Luiza de uma estratégia de marketing empresarial.
É curioso ele ter colocado isso no texto como uma acusação, porque todo programa de trainee tem, entre suas funções, ser uma estratégia de marketing para a empresa que o promove. Além de recrutamento, um objetivo secundário sempre é fazer a marca da empresa chegar a mais pessoas, apresentar ela para jovens e recém-formados que estão entrando agora no mercado de trabalho. Então, o Magazine Luiza não seria uma exceção nesse ponto. Mas a ação da Defensoria também chama a iniciativa de marketing de lacração. Isso dá a entender que essa seria uma ação vazia e que buscar mais diversidade para uma empresa seria só uma forma de ficar bem com uma parcela do público que valoriza questões sociais. Bom, hoje, terça-feira, um grupo da Defensoria Pública, um grupo que lida com questões etnorraciais, criticou a ação do defensor que questiona a iniciativa do Magazine Luiza. Ou seja, uma questão que está causando polêmica dentro do próprio órgão da União.
Existem grandes discussões sobre o que é só marketing e o que é atitude concreta de empresas quando o assunto é diversidade e inclusão. Esses debates ficaram ainda mais fortes nos últimos meses, com os protestos antirracistas que aconteceram pelo mundo. Mas, de forma geral, tentar contratar mais profissionais de grupos minorizados é visto como um primeiro passo de muitos num processo que é bem desafiador.
Esse também é um processo que as empresas veem como uma forma de render fruto onde elas realmente sentem, no bolso. Uma pesquisa recente da consultoria McKinsey com empresas financeiras apontou uma correlação entre ter mais diversidade étnica entre os executivos e ter mais rentabilidade. São vários pontos que se conversam e que ficam ainda mais explícitos no momento em que a sociedade cobra mais de instituições e em que as críticas fazem mais barulho.
Quem também tem sido alvo de críticas nas redes sociais é o presidente Jair Bolsonaro, por causa de uma série de ações recentes. E as críticas não são da oposição, são dos próprios bolsonaristas. Hashtags como Bolsonaro traidor têm aparecido no Twitter para descrever a decepção de apoiadores. A redatora Isabela Cruz está escrevendo um texto sobre o assunto. Isabela, o que está causando essa revolta?
Pois é, foi uma sequência de ações do presidente que se chocaram com o discurso antipolítica, antissistema, que anima a base eleitoral dele, especialmente a mais fiel, né, que está com ele por ele e não por ter apostado que Guedes na economia ou Moro na justiça teriam espaço de superministros no governo. E bom, não é de agora que Bolsonaro vem fazendo o que essa base originária dele mais repudia, que é o jogo político. E aí, nesse jogo, podem entrar tanto práticas que realmente deslegitimam os atores envolvidos, quanto a simples articulação com os presidentes da Câmara e do Senado, por exemplo, algo que faz parte do equilíbrio entre os poderes. Enfim, tudo isso explodiu desde que Bolsonaro indicou para o Supremo Cássio Nunes Marques, um desembargador apoiado pelo Centrão e pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes da Corte. É um desembargador também que se mostra mais garantista e que virou desembargador com o apoio da OAB e a partir da indicação da ex-presidente Dilma, ainda que ela tenha apenas respeitado a lista feita pelo próprio tribunal. E aí, as idas de Bolsonaro à casa de Gilmar Mendes e depois à pizza lá na casa do Toffoli ajudaram a botar lenha nessa fogueira.
E o que isso significa para a sustentação política de Bolsonaro?
Eu conversei sobre isso com a antropóloga Isabela Calil, da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e com o cientista político Jorge Chalub, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para o Chalub, essa percepção de que o presidente seria um traidor, que mudou seu discurso e se vendeu ao sistema, pode até mesmo abrir espaço para outras lideranças mais radicalizadas. Essas lideranças provavelmente não teriam grande possibilidade de repetir o sucesso eleitoral de Bolsonaro, mas seriam capazes de minar a base eleitoral dele. Já a Isabela Calil avalia que a maior parte dessa revolta vem dos lavajatistas, que estão insatisfeitos com Bolsonaro por vários motivos, incluindo a saída de Sérgio Moro do governo, mas que não tiveram oportunidade de extravasar esse descontentamento à época, porque o Brasil estava vivendo um momento muito grave da pandemia. Ela destaca que, por mais que setores da base originária de Bolsonaro estejam reclamando agora, como os religiosos, que não viram um ministro terrivelmente evangélico, né, como disse o presidente, indicado para o Supremo, ou os olavistas, que acham que Cássio Nunes Marques, o indicado, é ligado à esquerda, ainda que Bolsonaro o apresente como conservador, essa base não tem atualmente um outro candidato a quem recorrer. Então, para Calil, por enquanto, esses setores continuam com Bolsonaro.
Valeu, Isa. O texto dela fica disponível amanhã no nexojornal.com.br. E antes da gente terminar o programa, um recado. Essa semana tem mais Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Durante todo o mês de outubro, a gente está tendo debates e entrevistas sobre temas importantes da agenda pública do país, além de oficinas sobre o jornalismo do Nexo e sobre políticas públicas. Hoje, terça-feira, rolou uma mesa sobre mudanças climáticas e o Brasil. E você pode assistir a gravação dela no YouTube do Nexo. Amanhã, às 11 da manhã, o Conrado vai entrevistar o cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas, sobre partidos políticos e sociedade. Fica a dica para você que sente saudade do Politiquês, o podcast de política que o Conrado apresentava. Os eventos são todos online e gratuitos. Para participar, é só se inscrever no site eventos.nexojornal.com.br. A gente deixa esse link na descrição do podcast de hoje. Das críticas a um programa de recrutamento exclusivo para negros, a tensão entre Bolsonaro e seus apoiadores. Durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa.